Boa noite, Deus fiel, Deus justo. Hoje eu quero falar de um assunto que eu acho de extremo valor. Para vencermos todas as dificuldades, você saber o que é graça. Vou tornar a falar a respeito dessa graça maravilhosa. Porque quando você não entende a graça do Salvador, você começa a se firmar nas suas próprias atitudes, boas que você julga. Mas a Bíblia é muito clara. Não é por força, não é por violência, não é por aquilo que eu faço, deixo de fazer. Porque Deus justificou aquilo que era injustificável. Ele fez aquilo que era impossível de ser feito. Satanás nunca imaginou que o próprio Deus viria e daria a vida por nós. Um dos pontos mais importantes de uma caminhada cristã é você nunca esquecer que você é um ser espiritual. Nunca. Você nunca pode esquecer que a guerra não é contra pessoas. Que nós lutamos contra alguém invisível. E ele veio matar, roubar e destruir. Então ele só faz isso. Então o seu problema não são pessoas, não são coisas. O nosso problema se chama diabo, se chama carne e se chama mundo. Porque o diabo usa tudo isso contra nós. Quando ele ofereceu o reino para Jesus, ele ofereceu algo que tinha sido dado a ele. Adão entregou tudo para ele. Aí ele disse a Jesus, olha, se você me adorar, eu darei tudo isso que me foi dado, eu dou para você. E aí Jesus diz a ele, adoraremos somente ao nosso Pai Celestial, somente ao Senhor adoraremos, somente ao nosso Deus iremos adorar. Isso é muito importante você entender. Não podemos brincar com a nossa vida cristã. Tudo no mundo passa, menos a palavra. O lugar que você irá permanecer por menor tempo da sua vida se chama terra. Temos toda uma eternidade pela frente. Não troque aquilo que é eterno por algo que é temporário e passageiro. Você está aqui neste mundo, foi salvo por Cristo, aceitou a Ele. Existe um propósito eterno para você. Não ignore isso. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Nós temos que, nessa noite, eu quero encorajar você e a mim. Andarmos no sobrenatural de Deus. Entendermos que existe poder na nossa vida. Que precisamos ser amigos de Deus e não amigos do mundo. A Bíblia diz, não seja amigo do mundo. Seja amigo de Deus. Porque o mundo tem ideias completamente opostas à mente de Cristo. E o diabo vai usar o mundo para te atrair. Existe uma maneira de você vencer qualquer situação e circunstância. Um princípio maravilhoso chamado adoração. Essa noite eu quero te encorajar a compreender que quando você ora em línguas, é o seu homem interior que está sendo beneficiado, edificado. O seu homem interior é edificado, é fortalecido pela prática da oração no Espírito. Quando você jejua, é a sua carne sendo colocada no lugar que ela tem que ficar, em morte. E quando você pega a palavra e começa a meditar na palavra, você está submetendo a tua alma, as tuas emoções a uma verdade. Porque são as nossas emoções quebradas que nos faz errar. Então, nessa noite, vamos de verdade adorar aquele que é digno de ser adorado, louvado. Amém? Então não liga para mim, não liga para ninguém, fica sentado, fecha teus olhos nessa noite. Não se importe com ninguém nessa noite. É você e Deus. Quando eu falo fechar os olhos, é para você ficar introspectivo, não se importar com ninguém. Se concentrar com todo o teu ser. A Deus, aquele que pode, nessa noite, mudar toda a tua história. Meu Pai, nós te agradecemos, porque um dia Jesus veio. E nessa noite damos ao Senhor toda a nossa adoração. Um dia Jesus veio e Ele nos salvou. Ele nos perdoou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nessa noite adoramos a Ele, digno de ser adorado e louvado. De todo o nosso coração, nós dizemos que te amamos, Pai. Amamos a Ti. Tu és o nosso único prazer. Te amamos, te amamos. Abre a sua boca e comece a dizer para Deus que você o ama. É um exercício. Diga para Ele: Pai, eu te amo. Pai, Tu és o meu único prazer. Pai, Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida, Pai. Tu és a minha vida. Verbaliza para você mesmo. Diga para Ele: eu te amo, Pai, eu te amo. Mesmo que a tua carne diga o contrário para você, não se importe. Simplesmente continua dizendo que você ama a Deus, que Ele é tudo para você, que Ele é a sua vida. Não deixa nada dispersar você. Simplesmente começa a dizer que você crê no amor dEle, que você crê no poder da cruz de Cristo. Oh, Pai, nessa noite te adoramos. É maravilhoso poder dizer que te amamos. É uma honra para nós te chamar de Pai. É uma honra saber que temos um Pai celestial que nos ama. É uma honra para nós nessa noite poder te chamar de Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, nós te amamos. Tu és maravilhoso. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Tu és aquele que um dia voltará. Voltará para nos buscar. Tu és maravilhoso, Tu és extraordinário, Tu és glorioso, Tu és tremendo, Tu és digno de honra, de glória, Tu és perfeito, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o Príncipe da Paz, Tu és o Deus forte, Pai da eternidade, Tu és maravilhoso conselheiro, maravilhoso conselheiro, Príncipe da Paz, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos salva. Tu és tremendo, Pai. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Tu és extraordinário. Tu és o nosso bom pastor. Tu és aquele que nos ampara. Tu és aquele que jamais irá mentir. Tu és imutável, imutável. Tu és o Criador de todas as coisas. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Não existe um Deus como o Senhor, não existe. Tu és tremendo, Tu és magnífico. Não temos medo, Pai, não temos medo. Confiamos totalmente em Ti, confiamos em Ti. Tu és aquele que nos ampara, Tu és aquele que nos levanta, Tu és aquele que sonda os nossos corações nessa noite, Tu és aquele que nos dá livramento de todo mal. O nosso coração está cheio de gratidão, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor veio e atravessou a morte e venceu tudo por nós naquela cruz. Obrigada, Pai. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Tu és aquele que nos prospera em todas as áreas. Tu és aquele que nos prospera em todas as áreas. Tu és aquele que está conosco de eternidade a eternidade. E o Senhor nos enxergou em Adão e nos amou primeiro. E nos amou. Muito obrigada pelo Teu amor provado naquela cruz. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor supre nessa noite cada uma das nossas necessidades. Cada uma das nossas necessidades. O Senhor supre nessa noite. Oh, aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada pelo bálsamo sarador. Bálsamo sarador sobre cada pessoa que está aqui. Obrigada, Pai, pelo bálsamo sarador. Bálsamo sarador. Tu és aquele que sara os nossos corações. Tu és aquele que sara os nossos corações. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada, porque de maneira extraordinária o Senhor veio. E nós estamos cheias de gratidão. Nosso coração salta de alegria. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. Nós podemos dizer nessa noite que Tu és o único digno. Tu és maravilhoso. Tu és santo. Tu és santo, santo. O nosso coração se alegra nessa noite, porque o Senhor está fazendo aquilo que diante dos nossos olhos era impossível. Nessa noite o Senhor está curando. Era impossível, o Senhor está curando. Era impossível. Não existe nenhuma diabetes que pode ficar no nosso corpo nessa noite. Tu és o Senhor que sara completamente o nosso corpo. Toda diabetes caia do nosso corpo nessa noite. Toda dor localizada vai embora agora. Toda dor localizada vai embora agora. Toda dor vai embora em nome de Cristo. Toda operação maligna contra as nossas emoções é destruída agora. Tu és o Senhor que sara a nossa mente. Tu és aquele que liberta de todo vício, de todo vício. Tu és aquele que entra libertando de todo vício, de todo vício. Tu és santo, santo, maravilhoso. Tu és o Pai da eternidade. Tu és aquele que cura a nossa ferida, que sara, que pinça as nossas emoções. Obrigada, Pai, por tão grande amor provado naquela cruz. Nós te amamos, confiamos em ti, confiamos em ti. Tu és tudo para nós. Não existe nada que o Senhor não possa resolver agora. É o Senhor resolvendo questões que eram diante dos nossos olhos impossíveis de serem resolvidas. Obrigada, Pai. As questões pendentes são resolvidas nesta noite em nome de Cristo. Aquilo que anos e anos era arrastado sem solução, o Senhor está dando resposta para nós nessa noite e o nosso coração está cheio de gratidão. Obrigada pelo nosso corpo curado. Obrigada pelo nosso corpo sarado. Obrigada, Pai, porque podemos andar altaneiramente. Muito obrigada porque recebemos cura nessa noite. Toda dor não pode permanecer. Tu és maravilhoso. Tu és o príncipe da paz. Oh, aleluia. A sua vida tem que ser firmada em uma verdade. Não pode ser firmada naquilo que não é nada. Quando você pega a palavra e se firma nessa palavra, você se torna imbatível pelo poder da palavra. Você pode amar todas as pessoas. Você pode abençoar todas as pessoas, porque você foi chamado para isso. Você é a bênção em cada lugar que você for, porque nós trazemos o poder do Espírito dentro de nós. Quando nós entendemos a graça de Deus, graça maravilhosa, éramos perdidos na morte. Não havia saída para nós. Jesus, ele veio, foi por meio dele que a graça te alcançou. Vamos pegar comigo o livro de Tito. A epístola de Paulo a Tito é uma epístola maravilhosa. Ela traz orientações poderosas para você que quer se tornar um líder na igreja, um presbítero, um líder. Aqui existem qualificações de um líder. Mas o que Paulo fala aqui na carta a Tito, que era um filho dele na fé, é a mesma coisa que nós vemos acontecendo hoje no nosso meio. Pessoas entram com doutrinas erradas. E Paulo é muito firme. Eu quero que você entenda, você, como eu, somos responsáveis em manter uma doutrina correta. Ou você é nascido de Deus, ou você não é nascido de Deus. Não tem meio termo. Ninguém nasce pela metade, porque não sobrevive. Você nasceu de Deus. Existem princípios que fortalecem a sua vida. Você precisa anunciar o evangelho de Cristo por meio da sua vida, das suas práticas. Você tem que abrir mão das coisas que não edificam mais a sua vida. E como que eu consigo? Na adoração. Adorando a Ele. Sentada naquele lugar dizendo, Pai, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu vim aqui só para dizer que te amo. Eu estou aqui só para dizer que eu te amo. Você não pede nada, você sabe que Ele é o teu Pai amado. Eu falava hoje com a minha mãe, para nós não permitirmos que o diabo fique falando mal do nosso Pai Celestial. É a mesma coisa alguém chegar para mim e falar, olha, a sua mãe não cuida de você. A sua mãe não te dá nada. A sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo. E você faz o quê? Você fica quieto? Você aceita? Ele diz, não, a minha mãe fez muito por mim. Não fale da minha mãe. A minha mãe deu isso para mim. A minha mãe me deu a vida. Não fale do meu pai. Você pode falar do seu pai, mas vai alguém falar do seu pai para você. Você não gosta? É seu pai. Não deixa o diabo falar mal do seu pai celestial para você. Não deixa o diabo usar a sua boca para você falar mal do seu pai. Que o seu pai é mesquinho, que o seu pai não cuida de você, que o seu pai não ouve a tua oração, que o seu pai não se importa com você. Não deixa o diabo colocar isso no seu coração. A graça dele é maravilhosa. A graça dele te salvou, me salvou. A graça dele nos supre. Não temos falta de nada. Ele tem cuidado de nós, sim. De nada temos falta. Não vamos permitir que a nossa carne avarenta, mesquinha, egoísta, destrua aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então vamos agarrar firme a verdade do Evangelho. Tito capítulo 2, versículo 11. Não deixe o diabo falar mal do seu pai para você nas suas emoções. O seu pai, o nosso pai é bom. Ele tem cuidado de nós, de nada temos falta. O que nós temos que fazer, que nós não fazemos, é adorar a Ele. É dizer, Pai, Tu és santo. Tu és maravilhoso, Tu és extraordinário. Experimenta na sua dificuldade. Ao invés de você murmurar, falar mal do governo, falar mal do seu amigo, falar mal daquele que está te devendo, senta numa cadeira, fecha teus olhos, erga tuas mãos e começa a dizer, Pai, Tu és santo. Eu te amo, Pai, eu te amo. As circunstâncias desaparecem e vai brotar em você uma viva esperança. É onde a sua fé é firmada, nessa viva esperança. Porque não é uma esperança vã, é uma esperança colocada na palavra de Deus. Você espera sim, mas nele. Sabe aquelas pessoas que falam assim, como você está falando? Ah, vai indo. Elas estão dizendo mais ou menos assim, ah, Deus achar, tem que falar, né? Vai indo. Elas não têm esperança. A esperança delas é colocada em sentimentos. Sabe quando elas vão receber alguma coisa? Nunca. Podem ficar o tempo inteiro dentro da igreja. Não vão receber? Nunca. Porque a esperança delas não é a esperança real colocada em uma verdade. A fé é uma viva esperança, é uma certeza de que eu vou conseguir. E como que eu alimento isso? Ministrando para a minha alma. É para a minha alma que eu ministro a verdade de quem eu sou. Eu tenho a graça do meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Não sei quanto a você, mas quando eu falo, quando eu me movo, eu sei que Ele é real para mim. Eu sei que há poder dEle em mim. Eu sei que a nova natureza de Deus que está em mim arrebenta com as estratégias de Satanás, tentando me enganar. Existe algo sólido no meu coração. Eu não penso mal do meu pai. Eu não abro a boca para falar ou pensar alguma coisa fora dessa verdade, porque eu sei que Ele é bom, porque eu sei que Ele já fez tudo por mim, porque eu sei que a cruz está vazia, porque eu sei que é impossível eu colocar a minha confiança nele e não obter aquilo que eu desejo, na verdade do Evangelho. Agora, o que você anuncia? O que você anuncia? Você não pode ser como aquelas pessoas que vivem no mundo sem Deus. Pega o Salmo 127. Oh, aleluia. Deus é bom. Sabe, você acordar de manhã e você saber que você não está sozinho. Deus é bom. As pessoas, elas ficam sobrecarregadas de sentimentos, porque ao invés delas se alimentarem e encherem seus corações com a verdade do Evangelho, elas prestam atenção nas circunstâncias e situações. A doença pode chegar, sim, mas ela tem que ir embora. E perguntaram uma coisa, eu achei bem interessante, perguntaram assim, por que que eu li lá, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador? É fácil entender. A hora que eu aceitei Jesus, o meu homem interior foi salvo. E eu não fico entrando e saindo da minha salvação o tempo todo. Eu entrei na salvação. Mas a nossa carne, a salvação aconteceu no nosso homem interior, no nosso espírito. Mas a nossa carne adâmica, corrupta, A enfermidade entra e sai dela o tempo todo. É por isso que eu tenho que manter firme uma confissão, porque a minha carne aceita todo o combate de enfermidade. Ela entra em pânico, porque ela tem medo de morrer. Então, quando você começa a enfrentar uma enfermidade para a morte, quando você não tem medo de morrer, quando você sabe para onde você está indo, quando você sabe que a morte foi vencida por Cristo, ela não pode mais te tragar, quando você sabe que existe uma operação poderosa de vida acontecendo em você, e você faz a escolha, porque você quer, de passar tempo orando no Espírito e confessando para você mesmo, para tuas emoções, que Cristo verdadeiramente te curou, que Ele levou a tua enfermidade. Você abre a sua boca e você passa tempo falando, você anda falando, você pensa, você medita em Isaías 53. Verdadeiramente Ele levou, com toda a convicção, eu sei que Ele levou. Essa diabetes tem que cair de mim, essa doença tem que sair do meu corpo, porque existe uma verdade, essa dor não pode permanecer. Eu sei que vai acontecer. Não é aquilo, ah, quem sabe amanhã? Ah, quem sabe amanhã? Já aconteceu, Ele já fez. É você agarrar essa verdade em qualquer área. Quando você pega Marcos 11, que ele fala assim, se você falar para este monte, lança-te no mar e não duvidar do seu coração, mas falar e crer vai acontecer. É a mesma coisa de Romanos 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração você crer, você será salvo. Se você crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então você tem que entender que você é um ser espiritual e você vai se alimentando com essa verdade. Você vai lendo a palavra, você vai se movendo para Deus usar a sua vida, para que outros sejam salvos. Não é aceitar as coisas como naturais. É por isso que o Salmo 127 está escrito assim, olha, vamos lá. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. O que significa? Você vai continuar ainda colocando a sua confiança no seu braço? Ou você vai estabelecer para você que o seu Pai Celestial já tem tudo preparado? Você não tem que ser como as pessoas do mundo, que passam a vida toda só trabalhando e não tem tempo para adorar, não tem tempo para passar tempo com a sua casa, com a sua família. Volta comigo para Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus, que é o favor imerecido, a graça de Deus se manifestou, de que jeito? Salvadora a todos os homens. Grifa aí, a todos os homens. Porque tem doutrina errada que diz que Deus salva somente alguns, que uns vieram para a morte eterna. Não é verdade. A graça do nosso Pai se manifestou, se apresentou. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Pega comigo João, capítulo 1 de João. Oh, aleluia. Eu quero que a graça encha seu coração essa noite. A graça que supre todas as áreas da sua vida. João capítulo 1, versículo 17. E aqui nós vemos que essa graça se manifestou em carne para nós. É muito importante você entenda que a graça é Cristo. É o favor de Deus se manifestando para você e para mim. Para todos os homens. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Intermédio. Ele foi colocado no meio. A lei foi dada para os homens, para o povo de Israel. Nascemos na época da graça. A lei foi dada para um grupo de pessoas, por intermédio de Moisés. Ele ficou no meio, ele entregou. Mas olha a diferença. a graça e a verdade vieram por meio, através de Jesus Cristo. Ele veio. É que nem uma janela. O ar entrou pela janela. A janela foi a condição para o ar entrar aqui dentro. Jesus é a condição, a graça para Deus alcançar você. Ele veio. Ele veio. Ele mesmo veio. É muito diferente. E você tem que entender isso para você não ficar se baseando nas suas obras, naquilo que você faz, no seu legalismo, porque você é bom, porque você é honesto, porque você é perfeito. É porque Ele é tudo para nós. É de graça. Pega comigo 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo falou para Timóteo. Pai, eu te louvo pela tua palavra que está penetrando os nossos corações nessa noite. A tua palavra está arrancando todo entendimento errado, Pai. Todo entendimento errado de doutrinas erradas, de falsas doutrinas, falsos ensinamentos, Pai. Eu te louvo por esta palavra maravilhosa. 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, filho meu, Paulo falando para Timóteo, fortifica-te na graça que está onde? Em Cristo Jesus. Se fortaleça nesse favor imerecido. Se firme nessa verdade. Pega Romanos 11, versículo 6. Quero ler alguns versículos. Você pode depois na sua casa ler toda a carta. São cartas maravilhosas, de ensinamentos maravilhosos, que te liberta de entendimentos errados, de falas erradas. Pode parecer bonito, mas se não é do coração de Deus, não é a fala verdadeira, é a doutrina errada. Acredita na palavra do nosso Pai Celestial. Existe um favor imerecido de Deus para você e para mim, por meio de Jesus Cristo. Romanos 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se é pela graça, não é por aquilo que eu faço. Não é por aquilo que eu tento conquistar de Deus. Porque na nossa mente o diabo é tão astuto que ele tenta manipular para que você faça alguma coisa para você sentir que você foi merecedor. Mais ou menos assim, lógico que eu recebi. Eu oro, eu mereço, eu oro, eu passo tempo orando, eu passo tempo adorando. Eu vou receber. Eu estou fazendo alguma coisa. É de graça. Você pode, é seu direito receber do teu Pai sem fazer nada. É de graça. Você não pode mover nada, fazer nada para poder receber. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É essa carne com desejos e vontades que nos puxa para o legalismo, porque a carne, ela é orgulhosa. Ela gosta de olhar e dizer assim, eu não dependo de você. Eu não vou dever nada para você. É a nossa carne que é assim. Mas Deus não é assim. Ele olhou e viu que você não poderia fazer nada. Olha Romanos 11, se eu vou repetir de novo. E se é pela graça, já não é pelas obras, não é pela lei, não é por aquilo que eu faço. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 4 fala a mesma coisa. Olha Romanos 4. Aqui ele define, 4:4, aqui ele define muito bem a lei e a graça. Ora, versículo 4, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É lógico, você trabalhou o mês inteiro, você vai receber, você fez alguma coisa, você trabalhou. Então, você trabalhou para alguém, ele tem que te pagar. A lei, ele está comparando a lei como um trabalho. Você faz e tenta fazer para merecer. É lei, você trabalha. Mas, versículo 5, ao que não trabalha, aquele que não faz nada, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Nós temos uma graça que nos justifica. A graça justifica aquilo que era injustificável. Não tinha como justificar. Mas a graça veio. Cristo veio. Será que é difícil nós entendermos isso? Porque, infelizmente, as pessoas colocam, o diabo manipula, usando as religiões de tal maneira que tudo é colocado no lugar de Cristo. não coloque ninguém e nada no lugar dele, da graça maravilhosa dele. Pega comigo Hebreus 4. Quero nessa noite te encorajar a entrar diante do seu Pai Celestial, a confiar nessa graça maravilhosa. Por que que eu estou insistindo com isso? Porque quando você vai orar, a sua carne, o diabo, o entendimento errado diz: não, você não pode orar. Você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é desse jeito. Deus não vai te dar. Só que nós acabamos de ler. Não é por aquilo que eu faço, não é pelo meu trabalho. É porque Ele trabalhou por mim. Ele fez por mim. Então, nessa noite, tudo o que Ele deseja é que você confie nele, para que isso que está te afligindo seja resolvido por meio dessa graça maravilhosa. Você se fortalecendo nessa graça. Não existe como nós termos intimidade com o nosso Pai Celestial se nós não passarmos um tempo com Ele. Se você não passa tempo para adorar a Ele, para ler a palavra, meditar na palavra, como você irá conhecê-lo? A nossa carne, ela gosta de dar tempo para tudo. E ela é religiosa, então ela reserva um dia da semana para ir a algum lugar, porque ela gosta de se sentir bem. Nossa carne é religiosa. Só que você não foi chamado para fazer parte de uma religião. Você foi chamado por meio de Jesus Cristo para ser parte de uma família. E você conversa com a sua família. Você conhece a sua família. Você é participante da sua família. Não podemos ficar alheios as coisas do reino do nosso Pai. Deus quer se mover por meio de você, por meio de mim, para tocar vidas. Mas para isso Ele precisa que você dê tempo para Ele. Não deixe o diabo te enganar. A sua vida é preciosa ao Senhor. Deus pode tocar milhares de pessoas por meio de você. Ou Ele pode tocar uma única pessoa por meio de você. Deixa Ele fazer isso. Comece a se fortalecer nessa graça maravilhosa. Se comprometa cada vez mais com a palavra, com o Evangelho. Ministre a você mesmo. Porque olha a sua vida, tudo passa. Tudo passa. Menos a palavra, Deus é imutável. Então não existe nada que o diabo possa jogar contra você, que possa te parar, se você começar a se fortalecer nessa graça. Adorando a Ele. Olha só, experimenta agora, fecha teus olhos, vamos lá. Vamos adorar um pouco o nosso Pai agora. Vamos quebrar regras que estão dentro de nós. Rega tuas mãos. Deixa o Espírito de Deus te conduzir nessa noite. Diga para Deus que você o ama. Expressa a alegria desse encontro maravilhoso. Quando você vai se encontrar com aquela pessoa que você ama, você não vai carrancudo, você não vai com a cara fechada. Você vai alegre, o seu coração é alegre. Você abraça, você beija, você corre, você tem alegria daquele encontro. Nessa noite tem alegria, não deixa o diabo roubar a alegria da tua salvação. Alegra o teu semblante nessa noite. Diga para o seu Pai que você o ama. Ele está bem aí, na sua frente. Ele é o teu amado. Diga para Ele o quanto que você depende dEle. O quanto você aprecia o que Ele fez por você naquela cruz. Deixa o seu rosto ficar alegre. Alegra o teu coração nessa noite, meu amado. Não existe nada que o seu Pai não possa te dar. Obrigada, Pai. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. É muito bom poder dizer que eu te amo. Que Tu és tudo para mim. Que Tu és a minha vida, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és tremendo, nós Te amamos, Pai, Tu és maravilhoso, é tão bom, Pai, podermos tocar pessoas, é tão bom saber que existe, Pai, a unção doce da presença do Teu Espírito neste lugar. É muito bom saber que o Teu Espírito Santo está aqui, Ele tem liberdade, Ele se move em nós. É muito bom, Pai, saber que Tu és o único digno de ser adorado. O Senhor criou todas as coisas. Cada dia foi criado para que nos alegrássemos em cada dia. Então, obrigada por essa noite tão doce. Noite tão perfeita, Pai, tão perfeita. Nós desejamos estar aqui. Nós viemos porque nós queríamos estar aqui. Juntos para dizer que Te amamos. Que tudo aquilo que o diabo lançou contra nós se torna nada. Nos sentimos protegidas, Pai. Protegidos por Ti. Pelo Teu abraço, pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está sendo abençoada pela presença maravilhosa do Teu Espírito. Obrigada porque o Senhor está respondendo o clamor dos nossos corações. Obrigada pelas pessoas que estão conectadas conosco pela internet. Muito obrigada por essas pessoas que estão sendo agora abençoadas, Pai. Porque o mesmo Deus que está conosco aqui está com você, meu amado, minha amada. Ele te ama, Ele tem algo maravilhoso, um futuro glorioso para você. Se entrega para Ele nessa noite, diga a Ele que você o ama. Passe tempo com Ele, declarando o teu coração, derramando o teu amor para Ele, dizendo que Ele é o teu bom pastor e que nada te falta, nada te falta, porque Ele é o teu bom pastor, que Ele é melhor do que todo o ouro do mundo para você. Que Ele é maior do que qualquer coisa para você. Não existe valor maior do que Ele para você. Diga isso. Diga para Ele que você confia totalmente nele. Que você não tem medo do amanhã, porque Ele está cuidando de você. Cuidando da sua casa, dos teus filhos, amparando a tua família. Não tenha medo. O Senhor está cuidando de todas as coisas para você. Ele é maravilhoso. Ele é o único digno de glória, de honra. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela nossa casa amparada. Obrigada pela prosperidade que o Senhor tem derramado sobre nós. Os nossos campos são fartos, os nossos celeiros transbordam. O Senhor tem nos abençoado enquanto descansamos em Ti. Oh Pai, nos perdoa por todas as vezes que tentamos fazer do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Não confiamos em homens, confiamos em Ti, Pai querido. Confiamos totalmente em Ti, totalmente em Ti. Sabemos que o mesmo Deus que cuidou de nós ontem, cuidou hoje e cuidará amanhã. O Senhor não mudou de ideia, o Senhor é o mesmo. Podemos entrar na Tua presença com intrepidez. Somos Teus filhos amados, o Senhor nos ama. O Senhor não nega bem algum aquele que Te busca de todo o coração. Obrigada pela presença tão doce, tão maravilhosa. Obrigada pelas enfermidades que estão fugindo de nós nessa noite. Elas estão indo embora, elas estão indo embora. Toda loucura está indo embora, todo tormento está indo embora. Toda ganância está indo embora. Todo mal está indo embora. Tu és santo, 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 fiel, justo e verdadeiro. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo. Não existe um Deus maior. Não existe. Tu és tão bom, tão bom, tão bom. Tu és tão bom, meu Pai. Tu és bom, Senhor. A Tua bondade nos alcançou. Tua bondade nos alcançou. Em milagres nessa noite. Oh, aleluia. Olha só. Vamos ler Hebreus 4. Não é bom a gente orar? É bom orar. Bom ter esses momentos. Só você e Ele. Experimenta fazer assim todos os dias. E a sua vida vai mudar. Ele te ama. Ele aprecia momentos como este. Hebreus 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Que confissão? Da nossa salvação, de quem somos, de quem Ele é. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas que ocasião é essa? Hoje é uma ocasião oportuna. Porque você correu para ele hoje. Hoje é o dia. Hoje é o melhor dia da sua vida e da minha vida. Deus ama você. Ele não é contra você. Ele veio porque ele te amou primeiro. Então não tenha medo de Deus. Não corra de Deus. Corra para Deus. Não existe nada que Deus não possa resolver para você hoje. Nada. Hoje é o dia oportuno. Este é o momento oportuno. Amém? Glória a Deus.
Imagina que desde pequenos a gente ouvia falar. Hoje o circo é de graça. Nós nos alegrávamos na cidade pequena porque era de graça. Depois a gente aprendia que na escola aquele dia iam dar algumas prendas que era de graça, não era assim? Tudo que era de graça deixava os nossos olhos alegres, o coração alegre porque era de graça. E Deus nos deu gratuitamente tudo aquilo que precisamos. Então, a graça, ela é algo poderoso, porque é algo que não se compra. A graça não pode ser comprada. A graça não pode ser vendida e nem barganhada. Eu faço isso e eu recebo isso de Deus. E nós temos a graça. Quando chegaram para Jesus lá em João 5... está escrito assim, que o povo procurava Jesus para saber o que, que eles deveriam fazer para agradar a Deus. Qual era a obra que eles deveriam fazer? Senhor, o que, que nós temos que fazer para agradar a Deus? Porque eles queriam agradar a Deus. E a resposta de Jesus foi simples. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele a quem Deus enviou. Se é algo que nós temos que fazer, é batalhar pela fé naquilo que Jesus fez. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Gratuitamente, nós temos que batalhar, não pela nossa cura. Nós temos que batalhar para crer que Jesus nos curou, porque nós temos tudo. Nós temos que batalhar em todas as áreas para crermos, porque Ele fez tudo por nós. Todas as coisas dos céus e da terra estão sob o domínio de Jesus. Todas. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que todas as coisas foram convergidas em Jesus. E Ele nos dá gratuitamente. Amém? Então nós te louvamos, Pai, porque a tua graça é tudo o que precisamos. A tua graça. Vem, Senhor, estabelecer em nós uma nova condição. Você não precisa mais sofrer, porque você tem gratuitamente, por meio de Jesus, aquilo que você precisa. Você tem gratuitamente, por meio de Jesus, salvação, cura, vida eterna, alegria, saúde, você tem em Jesus, gratuitamente. Pai, obrigada, Pai, obrigada, Pai, pelo teu amor para conosco, porque o Senhor nos deu gratuitamente, Pai, a vida do teu filho, Senhor, para nos salvar, para nos curar, para nos dar vida em abundância. E nós recebemos, Pai, nessa noite nós recebemos, Pai, aquilo que o teu povo veio buscar, ele recebe, Pai, gratuitamente de Senhor Jesus, porque ele pagou o preço para que nós fôssemos enriquecidos nele, em Jesus. Nós fomos sarados por meio de Jesus. Nós já fomos curados por meio de Jesus. Nós recebemos, Pai, alegria por meio de Jesus. Nós temos tudo, Pai. Tudo que nós viemos buscar, nós recebemos nessa noite por Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua graça, Pai. Porque o Senhor nos amou, Senhor, incondicionalmente. Obrigada, Pai. Nós recebemos, Pai. Nós recebemos do trono da tua graça. Nós recebemos toda a honra e toda a glória ao nosso Pai. Porque nós reconhecemos que tudo vem de Jesus. Nós reconhecemos, Pai, toda a obra de Jesus. Nós reconhecemos, Pai, que o sangue de Jesus, quando caiu nesta terra, nos purificou. Nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. Nenhuma. Somos livres. Somos livres. Somos livres pela tua graça, porque Jesus nos libertou. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Amém, povo de Deus. Com alegria nós agradecemos ao Senhor no coração. Amém.